Ora viva, sejam bem-vindos. Vamos inaugurar aqui a sexta temporada do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Altura também para desejar a todos um ótimo 2024. Ao longo deste ano vamos continuar a falar de poupança e a olhar para negócios, setores de atividade, empresas rivais e teremos certamente alguns convidados que nos vão ajudar a compreender melhor questões que são determinantes para o nosso bem-estar financeiro. Neste episódio vamos olhar com detalhe para uma empresa global que veio de alguma forma revolucionar o comércio eletrónico e que entretanto se tornou num dos grupos mais valiosos do mundo. Falo da Amazon, claro, onde certamente muitos de nós já comprámos qualquer coisa, um livro, um gadget, enfim, qualquer coisa. E quem nos vai fazer esse exame detalhado da Amazon são o Igor Vieira e o João Fontes, analistas sénior da Casa de Investimentos.
Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter, ou vir a ter, posições nos títulos que são referidos.
Igor, João, bem-vindos. Vamos então dar o pontapé de saída para este episódio. Vamos então começar por olhar, antes de mais, João, para a história da Amazon.
Exatamente. Em 1964 nasce Jeffrey Preston Jorgensen em Albuquerque, no estado de Novo México. Os avós de Jeff trabalhavam na altura numa empresa chamada Sandia National Laboratories, que esteve intimamente envolvida no desenvolvimento de programas nucleares nos Estados Unidos. O avô materno, Pop Guise, teve um papel fundamental na vida de Jeff, tendo mesmo sido responsável pelo laboratório. Foi até um dos membros fundadores do DARPA, que antecedeu a criação da ARPANET, que foi o grande antecessor da internet. Os pais de Jeff acabam por se divorciar pouco tempo depois e passando a sua mãe, a Jackie, a viver com os avós de Jeff. Jackie volta-se a casar com um tal de Miguel Bezos, cubano de descendência, e Jeff assume o seu apelido uns anos mais tarde. Após o ensino secundário, Jeff entra na Universidade de Princeton para estudar Ciências de Computação e termina o curso em 1986.
E aí chega ao mercado de trabalho.
Exatamente. O primeiro emprego é numa empresa chamada Fitel, que estava a desenvolver tecnologia de comunicação para aplicações de transações em mercados financeiros, high-speed trading. Ele esteve nessa empresa durante 2 anos e acabou por transitar para um banco de investimento, o Bankers Trust, que mais tarde foi depois comprado pelo Deutsche Bank. 2 anos mais tarde, o Bezos é convidado a trabalhar num hedge fund, o D. Shaw, e teve um sucesso imediato e acabou por subir muito rapidamente dentro da empresa e acabou por estar envolvido na criação de vários negócios de internet, nomeadamente a Juno, que era um fornecedor de e-mails e de domínios online. Numa conversa com o fundador da D.E. Shaw, o David Shaw, o Jeff e o David tiveram de facto a ideia de criar um negócio que seria chamada Loja de Tudo. Sim. Ou The Everything Store.
Sim. A ideia inicial era, na prática, criar um layer online entre os consumidores e os produtores de bens de consumo. Na prática era substituir todos os retalhistas tradicionais. No fundo, o que tinham inicialmente em mente era tornar todo o retalho obsoleto. A visão era que com a internet as fábricas seriam capazes de comunicar diretamente com os consumidores e o plano de negócio era criar apenas um layer tecnológico e taxar os produtores, na verdade. Portanto, toda a distribuição seria feita pelos vendedores, a Amazon era uma solução tecnológica apenas.
Exato, eles no fundo eram um parceiro tecnológico. Sim, de todo o comércio.
Obviamente do produtor. O que veio a ser a Amazon é completamente diferente de hoje, claro, sabemos claro. Bem que... Mas esta foi a ideia inicial, na verdade. Portanto, uma decisão importante para executarem a visão foi começar com passos pequenos. Portanto, eles decidiram iniciar apenas com uma categoria de produto, desenvolver a marca, o website e só depois adicionar novas categorias. Como é sabido, escolheram os livros como a primeira categoria e eles explicam porquê terem escolhido os livros. E há 3 fatores que eles elencam. Em primeiro lugar, os livros são commodities perfeitas, portanto é indiferente onde eu compro o livro é sempre igual, seja na Fnac ou na Bertrand, ou na Amazon, neste caso. Em segundo lugar, a distribuição de livros era na altura muito concentrada, nos Estados Unidos havia 2 grandes distribuidores a nível nacional, portanto era relativamente fácil ter acesso a todo o inventário nacional, desde que se fossem criadas relações com esses distribuidores. E em terceiro lugar, a diversidade do produto, que é enorme, portanto não é possível numa livraria ter todos os livros do mundo e a Amazon podia fazer isso porque a prateleira no online é infinita.
É ilimitada, é claro.
Sim, e na verdade na altura já existiam outros negócios online de livros, mas o Bezos queria fazer, ou seja, queria aproveitar o facto de ter espaço infinito de prateleira e com isso criar disponibilizar a maior seleção possível de livros. E este acabou por ser mesmo o fator que veio a diferenciar a Amazon, porque de facto era a loja onde se podia encontrar tudo. Sair da D-Show não foi fácil, ele tinha acabado de casar, tinha uma posição já bastante relevante dentro da empresa e, aliás,
sair
ele...
Sair do capital mesmo?
Não, deixar a empresa, para avançar com a criação da Amazon. Aliás, ele até era mesmo visto como um potencial herdeiro do CEO, ou seja, era apontado ao principal cargo da empresa e por isso naturalmente foi uma decisão difícil. A verdade é que ele explicou anos mais tarde numa entrevista que olhou para isto da seguinte forma, ou seja, ele pensou qual seria a decisão que menos arrependimento lhe causaria se um dia aos 80 anos olhasse para trás e comprasse as duas alternativas, ou seja, criar a Amazon ou ficar na D-Show. Acabou, obviamente,
por
sair, exatamente, com bastante sucesso. A escolha do nome também é outra peculiaridade interessante da Amazon, ou seja, eles começam o primeiro nome com Cadabra, de Abracadabra, sim. Mas o nome é confundido com a palavra cadáver, cadáver em inglês, ou seja, era muito semelhante e eles acham que isto não é uma boa ideia, não é uma boa associação, por isso decide então alterar. O segundo nome escolhido é Relentless, de persistente, que na verdade ainda hoje, se escrevemos relentless.com no motor de busca, nos reencaminha para a Amazon, por isso continua ativo, exatamente, continua com o domínio registado, ativo, e acabou por desistir e basicamente adotou um critério muito mais simples, que foi os diretórios de internet listavam os sites por ordem alfabética, por isso ele disse, ok, tenho que encontrar um nome começado por A para me destacar, para aparecer no início. E acabou por escolher a palavra Amazon para fazer o paralelismo entre o maior rio do mundo e a maior seleção de produtos do mundo, que era o que ele pretendia para o site mais tarde.
E até houve um pedido famoso, recente, para a Amazon pagar royalties, que andou a circular nos mídias há poucos meses atrás.
O governador do estado do Amazonas.
Exatamente.
Portanto, Jeff Bezos e a mulher Scott McKenzie investem $200 mil do seu próprio bolso. O primeiro empregado da Amazon, Shel Kaplan, investe também $5 mil e começam finalmente a construir o site. O Jeff começa a construir a relação com os distribuidores de livros. A sua mulher, Scott McKenzie, é responsável pela contabilidade, na prática é a primeira CFO da Amazon, e o Shel Kaplan é o responsável pela tecnologia e pela criação da plataforma. Em 95 lançam a versão beta da Amazon.com, portanto a primeira venda é feita no dia 3 de abril de 95, um amigo do primeiro empregado, e em julho o website é lançado publicamente e é um sucesso imediato. Duas semanas depois eles são contactados pela Yahoo, que na altura também foi um sucesso tremendo, que tinha sido lançado mesmo.
Era um motor de busca.
Era um index, era um diretório de websites na altura.
Exatamente.
Nem era um motor de busca.
Até só que nessa altura não havia sequer Google.
Não havia Google ainda, exatamente.
Sim. Ainda estava há anos a Google.
Exatamente. Portanto, eles são contactados pela Yahoo a perguntar se podiam incluir a Amazon no seu diretório. A recomendação do Shel Kaplan ao Jeff foi que nem pensar, porque não tinham capacidade para o fazer. Mas Jeff, no seu espírito de arriscar, decidiu aceitar e rapidamente estavam a faturar $20 mil por semana, isto é, a despachar 1000 a 2000 livros a partir da sua garagem, não é? Porque a Amazon, eles recebiam os livros, empacotavam e depois enviavam ao cliente final, portanto era um trabalho bastante exigente.
Aliás, há uma foto famosa do Jeff Bezos
umas portas
a fazer de mesa,
sim,
e com os cabos pendurados de rede.
Exatamente.
Quando começou a Amazon.
Era o ambiente caótico que se vivia na Amazon. Pronto, e nos primeiros 6 meses, de facto, a Amazon faturou $500 mil, portanto foi um sucesso rápido. Sim.
Entretanto, eles alugam o primeiro armazém, começam a enchê-lo com empregados temporários, porque obviamente numa fase inicial não tinham grandes recursos e por isso a solução foi esta. Vivíamos na altura a cena grunge em Seattle, e por isso uma decisão que acabou por se tornar famosa da empresa foi contactar uma empresa de recrutamento e pedir-lhes os funcionários mais exóticos que tivessem, ou seja, qualquer tipo de pessoa, e aliás na altura havia os freaks, não é?
Uhum.
Eles pediram, mandem-nos todos, nós ficamos todos com eles. Qual era o racional deles? A Amazon tinha um ambiente absolutamente caótico e na perspectiva deles essas seriam as pessoas com as melhores características para se adaptarem àquele ambiente.
O ambiente, claro.
Exatamente.
Sentiam-se em casa ali todos.
Sim, lá. Eles viviam uma fase que, obviamente, o grande objetivo era crescer e crescer muito rapidamente e aliás, o lema da empresa até passa a ser impresso nas t-shirts que os funcionários usavam, torna-te grande rápido.
Claro.
E aqui, lá está, eles tiveram algumas dificuldades de recrutamento. Isto porquê? Porque a empresa não era vista como uma empresa tecnológica, era vista como uma retalhista, não é? Isso dificultava-lhes a contratação de talentos na área informática, que obviamente preferiam trabalhar numa Yahoo, numa eBay, que era muito mais atrativo naquela altura.
Isto era quase um negócio de logística aqui, não é?
Exatamente. Amazon,
claro.
Por outro lado, isso acabou também por funcionar positivamente para a Amazon, porque o facto de não existir infraestrutura tecnológica necessária para o tipo de site que eles queriam fazer, de estrutura que era necessária para implementar o negócio deles, obrigou-os a desenvolver tudo internamente, e isso mais tarde acabou por se tornar absolutamente único e acabou por ser uma enorme vantagem para a Amazon, porque era extremamente difícil de replicar e extremamente difícil de competir com uma estrutura tão flexível que tinha sido criada com aquele propósito específico.
Ou seja, eles fizeram este caminho, quem quisesse entrar tinha que fazer um caminho semelhante.
Exatamente.
Claro.
É isso mesmo. Portanto, no final de 96 contratam a primeira CFO profissional e iniciam um processo de colocação da empresa em bolsa, que acaba por acontecer na primavera de 97, e isto dá à Amazon uma visibilidade tremenda. Isto acaba por disputar uma abordagem por parte dos sócios dos irmãos Regio da Barnes & Noble, que é a cadeia de livrarias norte-americana, que na altura era muito maior do que era uma Amazon, faturava 3 mil milhões de dólares, e na prática ameaçam o Jeff que ou nos vendes a tua operação ou vamos-te esmagar, vais desaparecer. Pronto, Jeff, obviamente...
Já agora, nesta altura havia muita discussão, estávamos aqui em plena criação da bolha
.com,
e havia muito a dualidade do mundo tecnológico
retalho,
versus
online,
o físico do tijolo, do bricks.
Exatamente, é verdade. E portanto, Jeff obviamente ignora esta abordagem por parte do grande concorrente. Em 97 o IPO avança, a Amazon levanta 54 milhões de dólares, a empresa é valorizada em cerca de 400 milhões e a cotação cai logo no primeiro dia e na verdade continua a cair até às .com, até à bolha das .com. Portanto, a reação não é de todo positiva. Há uma empresa de research que até publica uma nota com o título Amazon.toast, que na prática validava o argumento dos irmãos Regio, que dizia que o retalho físico ia rapidamente absorver a Amazon e a empreitada da Amazon. A Barnes & Noble, portanto, lança o seu próprio site, processa a Amazon porque esta alegava ter a maior seleção de livros do mundo, portanto, e a Barnes & Noble pegou nisso e obviamente isso depois não deu em nada. A reação da Amazon foi ignorar o ruído, que é um traço que até é característico da empresa ao longo da história dela, que foi capaz de ignorar o ruído e manter o foco no seu objetivo.
Sim. No primeiro reporte trimestral, como empresa pública, a Amazon publica receitas...
Pública, cotada.
Cotada.
Em Portugal nós temos outro conceito.
Correto, peço desculpa. A Amazon publica receitas de 28 milhões e fechou o ano com quase 150 milhões, ou seja, um crescimento de cerca de 10 vezes as receitas do ano anterior. Nesta fase a empresa estava claramente num processo de transformação, começa a recrutar talentos de escolas de negócios ou até de concorrentes como o Walmart. Obviamente aqui a Amazon era propriamente um concorrente ao Walmart, veio a tornar-se mais tarde, mas começa a conseguir atrair executivos de topo e de empresas de topo, ou seja, uma estratégia de captação já radicalmente diferente da estratégia inicial em que contratavam basicamente qualquer tipo de pessoa o mais barato possível na realidade. O DNA da Walmart acaba por ser transmitido para a Amazon nesta fase. Eles começam a adotar algumas das estratégias da Walmart, nomeadamente a utilização de centros de distribuição cada vez maiores e cada vez mais sofisticados, e essa decisão depois mostrou-se decisiva alguns anos mais tarde e foi a grande vantagem competitiva da Amazon, por exemplo, contra uma Barnes & Noble, o eBay ou até mesmo o Walmart na parte de comércio. Ou seja, o facto de terem começado muito cedo e de criarem toda esta estrutura permitiu-lhes depois, numa fase mais adiantada, precisamente quando de facto depois se começa a dar a explosão do e-commerce, eles tinham a estrutura toda preparada e ninguém conseguia competir com eles.
Claro, partiram à frente logo aí.
Exatamente. Em 98, Bezos aborda o eBay para uma proposta de aquisição, oferece alegadamente 600 milhões de dólares para comprar o eBay. A oferta na altura foi rejeitada porque o fundador, o Pierre Omidyar, acreditava que o modelo de negócio do eBay era superior, porque era um modelo que era capital light, isto é, não exigia capitais investidos elevados.
O eBay era uma plataforma de venda peer-to-peer.
Era um marketplace que permitia a qualquer pessoa ou negócio vender os seus produtos, que era bastante diferente da Amazon, que era um negócio só de first party, isto é, só a Amazon é que que detinha os produtos e que vendia os produtos. Isto viria a mudar uns anos mais tarde, como já vamos falar.
Agora, o eBay não tinha que ter grande infraestrutura de logística.
De logística.
Portanto, era a plataforma tecnológica apenas.
Quem fazia o envio do produto
era o próprio vendedor.
Exatamente. Portanto, este é o grande contraste com o modelo de negócio da Amazon e com a visão de Jeff Bezos. Portanto, Bezos pensa na estratégia em décadas, tentando posicionar a empresa para vencer no longo prazo, mesmo que isso implique de abdicar de rentabilidade no curto prazo, como é o caso com os investimentos em logística. Portanto, na visão de Jeff, para proporcionar o melhor serviço possível para os clientes, controlar a distribuição e a logística são uma peça fundamental da estratégia e foi isso que a Amazon construiu ao longo das últimas décadas. Portanto, ele tem até uma frase que reflete muito bem o seu mindset, a sua forma de pensar, que é: no longo prazo nunca existe um desalinhamento de interesses entre o cliente e o acionista. Portanto, eles são idênticos, não é? Portanto,
Nesta fase, a Amazon entra então numa senda de aquisições que se viriam a mostrar mal sucedidas, como foi o caso da Pets.com, Accept, Junglee. A euforia das .com começa a arrefecer. É publicado também um artigo muito famoso na capa da Barron's com o título Amazon.bomb. Literalmente
tiveram sempre boa imprensa, como se
diz, sem dúvida, claro. Sem dúvida. E aqui estávamos, enfim, no verão de 99, a cotação começa a cair, até o verão de 2001 a cotação cai mais 92%, ou seja, uma queda tremenda, um impacto tremendo.
Isto aqui já é a bolha a arrebentar mesmo, sim, não é? A Amazon e muitas outras.
É nesta fase que o conselho de administração começa a ficar naturalmente preocupado, pede a Bezos para trazer um diretor operacional para o apoiar na gestão da empresa. Ele acabou por trazer, efetivamente, essa pessoa, mas a contratação foi um desastre, durou muito pouco tempo. Em 2001 fazem um layoff de praticamente 15% do staff, no entanto a empresa continuava deficitária e a queimar dinheiro, e a sobrevivência não estava de todo garantida, ou seja, isto foi uma fase crítica para a Amazon. O lema da empresa muda de cresce rápido para... vamos para a nossa casa em ordem, literalmente. E isto é um processo que pode parecer simples, mas é extremamente complicado. Ou seja, é muito difícil para muitos CEOs fundadores conseguirem fazer a transição de uma fase de crescimento explosiva para depois uma fase de otimização das operações. E por isso, obviamente, é perfeitamente compreensível, na altura existia muita desconfiança que o Bezos fosse a pessoa certa, claro, para executar essa transição.
Que é aquela fase em que muitas vezes é preciso fazer diferente ou até destruir aquilo que foi feito antes, de alguma maneira. É quase como tentar, enfim, encaminhar um filho.
Uma forma que encontraram de equilibrar a operação foi tentar monetizar a infraestrutura para outros negócios de retalho. Portanto, eles criaram parcerias com a Toys R Us, com a Target, no fundo era vender os serviços a essas empresas. Na prática, o negócio que criaram era o que viria a ser a Shopify uns anos mais tarde, mas sem o sucesso que a Shopify teve, entretanto. Numa reunião de emergência em 2000 com a equipa executiva sénior, portanto eles chamam a S-Team, que é Senior Team, decidem repensar o modelo de negócio e criam o que viria a se chamar o Amazon Marketplace. Portanto, aqui sim, abrir a plataforma a vendedores externos que pudessem vender produtos na sua plataforma da Amazon. Portanto, isto era uma resposta às incursões do eBay, em parte, e foi uma alteração muito disruptiva e que, na verdade, o staff da Amazon, os responsáveis de produto, ficaram muito irritados porque estava a criar concorrência interna às vendas da Amazon. E, portanto, este ponto é importante porque é uma vantagem de ter um fundador a liderar a organização. Portanto, apenas uma pessoa com uma posição de capital muito relevante ou com um poder grande sobre o negócio é capaz de mudar a estratégia desta forma. Portanto, um CEO contratado, externo, teria naturalmente muitas dificuldades em fazer algo semelhante. Imagina, não podemos esquecer que, como o Igor disse, aquela tentativa de trazer um COO, na verdade era uma forma encapotada de tentar tirar o Bezos da organização.
Tirar para o lado, pelo menos.
Passado poucos meses, ele faz esta mudança disruptiva.
No quarto trimestre de 2001, cerca de 4 anos e meio após a entrada em bolsa da empresa, apresentam finalmente resultados líquidos positivos. Um ano antes, o resultado trimestral tinha sido prejuízo de 545 milhões, ou seja, houve aqui de facto uma melhoria muito significativa.
Trimestral, 545 milhões, impressionante, prejuízos.
Os anos seguintes depois são marcados por um crescimento tremendo, ou seja, em 2008 eles já faturavam mais de 19 bilhões, com resultados líquidos de cerca de 650 milhões. A capitalização bolsista também atinge, já no final de 2008, cerca de 22 bis, passando finalmente o eBay. Outro ponto importante foi o facto de Bezos, até pela ligação que ele teve à Google, ele foi um dos primeiros investidores na Google, compreender a importância da pesquisa para o seu modelo de negócio. Ou seja, nos primeiros anos, por estranho que isso possa parecer, era mais fácil procurar produtos Amazon no motor de busca Google do que dentro da própria plataforma da Amazon. E eles claramente perceberam que isto era um problema, corriam o risco de ser desintermediados.
A indexação dentro do motor deles não devia ser grande.
Exatamente.
Coisa, claro.
E percebendo que corriam o risco de ser desintermediados, procuraram resolver esse problema internamente, e além de resolverem o problema da pesquisa, ainda lhes permitiu desenvolver um negócio, que é o negócio da publicidade, que hoje em dia fatura mais de 40 mil milhões de dólares e que contribui muito significativamente para a margem operacional da empresa.
Certo. Em 2007 lançam o seu primeiro equipamento hardware, o Kindle, é lançado por um preço de $10, é um sucesso brutal, e isto abre o caminho à Amazon para tentar outros equipamentos hardware. Portanto, eles lançam o Fire Tablet, o Echo, as colunas Echo, a Fire TV, compram depois a Ring também, que são equipamentos de vigilância. Um outro marco importante na caminhada entre o IPO e 2008 é o lançamento do Amazon Prime. A ideia base era criar um pacote de subscrição anual, na altura custava $79 por ano, e garantiam entregas gratuitas para todos os seus membros, muito à semelhança do que a Costco fazia nos Estados Unidos no retalho físico. E com isto a Amazon conseguiu atingir três objetivos, pelo menos. Portanto, do lado de consumidores, melhorou a experiência de compra, tanto ao passar um custo variável para um custo fixo. Isto aumenta a lealdade do consumidor junto da plataforma e cria uma maior visibilidade sobre receitas futuras para a Amazon. Do lado da Amazon, aumenta significativamente o valor da receita média por cliente. Portanto, estima-se, isto são estimativas, mas estima-se que um membro Prime gaste 3 a 4 vezes mais do que um membro que não seja Amazon Prime.
Claro, até para otimizar a subscrição. Que já paga, claro.
E depois, ao criar um nível de receita mais persistente, a Amazon consegue pegar nesse cash flow e investir em estrutura e serviços para atrair mais membros. Portanto, o Prime Video, as entregas num dia e etc.
Sim, a verdade é que a dimensão da operação de retalho da Amazon é de tal ordem que se torna difícil descrever com detalhe a história e evolução deste negócio. Ou seja, muito rapidamente, nós falamos sobre o negócio de search, publicidade, falamos sobre o Kindle, Echo, Fire Tablet, entre outros dispositivos que eles foram lançando, o Amazon Prime, a infraestrutura logística. Só para dar uma ideia, hoje em dia a Amazon tem mais de 100 aviões próprios na sua...
Para a distribuição dos produtos que
exatamente,
tem.
Exatamente.
100 aviões 100 próprios.
Mais de 100 aviões próprios, sim. Que é absolutamente
impressionante. Sim, dá para perceber a escala, claro.
E ainda outras iniciativas que nós não chegamos a falar, por exemplo, a aquisição da Whole Foods, que é um negócio de retalho físico alimentar, a PillPack e a One Medical, que são iniciativas na área de saúde, e muitas outras iniciativas. Ou seja, o que nos parece relevante ressaltar é que, de facto, a história da Amazon é um conjunto de iniciativas, de tentativas de criação de novos produtos ou inovações, muitas delas sem sucesso. É verdade, mas sempre com o intuito de aprender com os erros e melhorar continuamente a operação. E todas estas iniciativas se enquadravam perfeitamente na visão que Bezos traçou para a empresa na década de 90 e que foi sempre sublinhando ano após ano nas suas cartas aos acionistas, que era efetivamente criar a loja de tudo, a tal Everything Store, onde o consumidor era claramente o foco da equipa,
claro,
de gestão.
E não é comum existir uma empresa onde duas ou três décadas depois podemos dizer que a visão traçada pelo seu fundador corresponde ao caminho que foi percorrido ao longo do tempo, e isto torna a Amazon muito especial, a nosso ver. Em 2012, numa conferência da AWS, o Bezos referiu que frequentemente lhe perguntavam o que iria mudar nos 10 anos seguintes, e essa é uma pergunta interessante. No entanto, achava estranho que nunca lhe perguntavam o que não iria mudar nos 10 anos seguintes, e na sua opinião essa era a pergunta mais importante que lhe deviam fazer, porque isso era algo que podia atuar em termos de estratégia de negócio, portanto. E para ele, no negócio de retalho, era claro que nos próximos 10 anos não ia mudar pelo menos três coisas. Os clientes iam querer uma gama maior de produtos, preços mais baixos e com entregas mais célebres, que na verdade, se virmos para a história da Amazon, foi isso que eles tentaram sempre cumprir.
E isso não muda, de facto, não é?
Exato.
E, portanto, estamos aqui, falámos até agora de um primeiro capítulo, se quisermos pôr as coisas assim, no desenvolvimento, nascimento e desenvolvimento da Amazon. E agora vamos entrar no segundo capítulo desta história.
Exatamente. Para falarmos do segundo capítulo, eu recuaria novamente a 2001, 2002, ou seja, a empresa acaba de sair da crise das .com. Bezos tinha acabado de escapar a uma tentativa de substituição e os analistas do Wall Street eram extremamente vocais face ao futuro da empresa. Aliás,
como o Paulo
disse,
não é? Claro.
Bastante negativos. Como o Paulo disse, de facto, eles tinham má imprensa, literalmente, nesta fase. E a verdade é que a história da criação da AWS não é consensual e existem poucas fontes oficiais que confirmem ou desmintam de forma categórica as diferentes versões. A mais comum é que a Amazon tinha excesso de capacidade de computação e que por isso começou a alugá-la por volta de entre 2001 e 2003. Ou seja, na prática eles estavam a transformar uma linha de custos em linha de receitas. No entanto, parece-nos que esta explicação é demasiadamente simplista, porque não é tão simples quanto isso pegarem capacidade extra e alugá-la a terceiros.
Vamos só descodificar aqui esta parte da AWS e dessa capacidade de computação. Estamos a falar de quê? De servidores?
Exatamente, estamos a falar de espaço
de armazenamento, de computação, bases de dados, claro. Serviços de IT.
Exatamente.
Infraestrutura. A AWS vem de facto, é criada para utilizar tal.
Exatamente, para criar a capacidade de computação
livre,
que a Amazon necessitava.
Para o consumo interno começaram.
Exatamente, para operar o negócio de retalho. Exatamente. Só que aparentemente teriam visto que criaram excesso de capacidade para o seu negócio de retalho e que por isso podiam otimizar aquele excesso de capacidade com o aluguer a terceiros. Esta pode ser obviamente uma explicação conveniente para explicar como é que uma empresa de retalho se transforma numa empresa tecnológica, mas parece-nos errada e completa. Aliás, o próprio CTO da Amazon, o Chief Technology Officer, responsável pela parte tecnológica da empresa, disse isto num post no seu blog em 2011.
Que não teria sido isto.
Não teria sido exatamente esta história.
O que parece ter acontecido é algo nesta linha. Portanto, em 2000, 2001, constatam, na altura que a empresa precisava de se reestruturar e criam o Amazon Marketplace, constatam que a organização se está a tornar lenta e burocrática e por isso decidem revolucionar a forma como as equipas trabalham. Portanto, Bezos decretou que todas as equipas passariam a comunicar exclusivamente através de protocolos de comunicação standardizados, o que viria a ser uma decisão-chave para a AWS. Portanto, qualquer serviço interno passaria a poder comunicar com agentes externos. E, portanto, eles poderiam passar a poder vender a terceiros os serviços tecnológicos desenvolvidos internamente. Okay? Portanto, na prática, a organização da IT passa a funcionar através dos tais microserviços, se quisermos, o que contrasta com a arquitetura anterior, que era um código base monolítico, portanto, era uma empresa só. Portanto, ou seja, cada departamento passa a ser uma espécie de microempresa dentro da Amazon. Portanto, isto acaba por forçar a empresa a fazer uma segunda alteração, que viria a ser fundamental para a AWS. Portanto, ao passar a trabalhar nesta estrutura de microserviços ou de microempresas, o planeamento de capacidade de hardware que a empresa precisava deixa de ser possível fazer de uma forma centralizada. Portanto, cada equipa faz a definição de o que é que precisa em termos de hardware, de capacidade de computação ou de armazenamento e faz o pedido a um serviço, a uma empresa dentro da Amazon que fazia isso.
Portanto,
a partir desse momento, ao fazerem para as microempresas dentro da Amazon, podem fazê-lo também externamente. Portanto, e parece ter sido isso que aconteceu. Portanto, eles lançam a AWS, liderada por Andy Jassy, que hoje é o CEO da Amazon, e portanto eles lançam uma série de produtos. Portanto, eles lançam os produtos de armazenamento em 2006, a computação no mesmo ano, em agosto, portanto, um em março, outro em agosto, e depois em 2008 e 2009 lançam serviços de bases de dados e distribuição de conteúdo bastante relevante para uma Netflix, por exemplo.
Sim, tal como o negócio de retalho, a evolução da AWS é feita numa base de tentativa e erro, com muitos produtos e serviços lançados, alguns retirados, outros melhorados e por aí em diante. Um ponto disruptivo da AWS acaba por ser o facto de simplificar o processo de subscrição dos serviços. Ou seja, qualquer developer, seja os engenheiros que trabalham no desenvolvimento de aplicações, apenas precisavam de um cartão de crédito para poder iniciar um processo. Isto era radicalmente diferente do que fazia uma Oracle, uma IBM ou mesmo a Microsoft, que maioritariamente trabalhavam com grandes contratos, muitos deles até maioritariamente acima de $1 milhão ou coisa do género, ou seja, limitava bastante o acesso. Com a AWS começam a aparecer muitas empresas, Uber, Airbnb, Dropbox, Instagram,
que trabalhavam obviamente utilizando essa plataforma, capacidade.
Exatamente, ou seja, lá está, por essa facilidade de utilização, permitiu que algumas delas aparecessem. Aliás, diria até que é defensável afirmar que a AWS acaba por ser um dos grandes facilitadores e impulsionadores do boom de empresas tecnológicas dos últimos 20 anos. E isto porque a proposta de valor deles era evidente, ou seja, os clientes trocavam despesas de capital por despesas operacionais,
que é logo a entrada, é logo uma vantagem enorme.
É uma vantagem tremenda.
Não é preciso ter grande capital à entrada.
Exatamente. As despesas operacionais com a AWS eram mais baixas do que poderiam conseguir de forma independente, ou seja, não tinham necessidade de criar uma estrutura e já pensar no crescimento, etc, etc. Por isso iam dimensionando à medida que a empresa ia crescendo. Não é necessário, lá está precisamente, dimensionar as capacidades, e o cliente apenas pagava o que precisava, o que utilizava a cada momento. Tudo isto era fundamental, porquê? Porque dessa forma os engenheiros dessas pequenas empresas, estavam a começar, focavam-se efetivamente no seu produto,
no desenvolvimento
e não
do produto.
Tinham que se preocupar com a estrutura. Ou seja, estavam focados no que efetivamente criava valor para aquela empresa.
E não onde iam alojar ou que infraestrutura tecnológica precisavam, claro.
Pronto, durante vários anos a AWS beneficiou de um mercado, na verdade, sem concorrência. Os incumbentes, a Oracle e a IBM, como o Igor falou, não estavam disponíveis para desromper os seus modelos de negócio. A Microsoft também gerava muito dinheiro com o seu serviço de Windows Server, portanto, instalação de servidores e nos clientes, portanto, que era um negócio diferente e não estava disponível para se desromper. Veio a perceber do seu próprio erro e centraram esforços no lançamento do Azure, que hoje é o grande concorrente da AWS, e só para termos uma ideia em termos de cota de mercado, a AWS tem cerca de 33% de cota de mercado, a Azure 20%, 22%, e a Google 10%, e a Alibaba também tem cerca de 10% a nível global. Portanto, a AWS merece também, e isto é um ponto importante, que merece crédito também por ter sido capaz de construir uma estrutura de vendas para grandes empresas. Portanto, isto não estava no DNA da operação de retalho, nem da própria AWS no início, que era focada em startups, mas conseguiram dar esse salto e hoje a AWS serve todos os clientes que estiverem interessados. E este é um problema que, aliás, a Google tem enfrentado nos últimos anos no seu negócio de cloud, de esta estrutura de vendas. Eu tenho criado e tenho conseguido criá-la, mas foi um problema e ainda estão a resolvê-lo.
Sim, um dado muito interessante no negócio de infraestrutura de cloud são as barreiras à mudança. Ou seja, estamos a falar de quantidades enormes de dados que são migrados para a cloud, na prática, e eu diria que até possivelmente uma parte das pessoas que nos ouvem não sabem que quando é necessário migrar dados para a cloud, esse processo não é feito online. Ou seja, na prática, isto são usados equipamentos especiais em caminhões próprios. A Amazon usa um equipamento que se chama Snowball, que depois é transportado para centros de dados. Isto porquê? Porque hoje, à data de hoje, não existe largura de banda suficiente para fazer este tipo de migrações através de cabo. Isto levaria décadas para migrar grandes quantidades de dados.
Para, um ignorante na matéria como eu, isto é, são quê? Quase discos rígidos externos gigantes, não sei.
Algo desse género, exatamente. Na prática, há uma limitação evidente na decisão de mudar de fornecedores de serviços na cloud, o que acaba por ser uma enorme proteção para estas empresas. Aliás, a própria Amazon usava a Oracle como fornecedor de serviços de base de dados e apenas conseguiu terminar a migração para os seus próprios serviços, para a AWS, 13 anos depois de lançar a AWS. Ou seja, parece-me que isto mostra bem a dificuldade.
E a quantidade de dados que estamos a falar.
A dificuldade, a sensibilidade que isto provoca, não é?
Claro.
E por isso, estamos a falar obviamente de um negócio com receitas muito, muito
amarra o cliente. A partir do momento em que o cliente entra, já dificilmente
mudará. É muito difícil mudar.
Pronto. A Amazon só divulga os dados da AWS em 2015 e, na verdade, quando fez isso, essa informação abanou um pouco o mercado. Portanto, eles reportaram 8 mil milhões de dólares de receitas com uma margem operacional de 19%, enquanto que o negócio de retalho operava com uma margem de abaixo de 6% na altura. Portanto, o resultado operacional em termos absolutos da AWS era já superior a todo o retalho da Amazon. Portanto, hoje a AWS tem receitas superiores a 80 mil milhões, tem crescido a quase 40% ao ano desde 2015 e tem margens que expandiram de 19% para 29%. Portanto, é um negócio em expansão e em melhoria, com melhoria de margens.
E já é um grupo diferente, de alguma maneira, em termos de peso do negócio, não é?
Sim,
muito diferente.
Sem dúvida. Claramente.
Sem dúvida.
Portanto, a cotação, no ano em que eles publicaram os dados da AWS, disparou da Amazon. Portanto, até ao final de 2015 a cotação subiu 85%. Até ao final de 2019, portanto, pré-Covid, a ação sobe mais de 40%, 400%, aliás, o que corresponde a um retorno de 40% ao ano para a Amazon. E claramente a AWS foi o grande motor pela performance da Amazon nestes anos. Em 2016, a empresa reorganiza-se, criam o papel de CEO da AWS e CEO do retalho, e o Andy Jassy, que hoje é CEO do grupo, foi nomeado CEO da operação de cloud da AWS. Em 2021, Bezos anuncia a saída e, portanto, nomeia o Andy Jassy como CEO. Uma nota importante: o Bezos mantém a sua posição no capital da empresa, cerca de 17%, e é o presidente do conselho de administração da Amazon. Portanto, ele não se desligou da empresa.
Não tem uma função executiva. Como tinha. Muito bem, chegámos agora aqui a este ponto histórico quase, não é? Saber como é que a Amazon se tornou naquilo que é hoje. E como é que vocês, Igor, como é que vocês resumiriam hoje a Amazon? O que é a Amazon hoje, então?
Sim, a Amazon hoje tem dois negócios com características muito distintas. Por um lado, tem o negócio de retalho, que é a Amazon, que todos nós conhecemos e que muitos de nós somos clientes, e aqui é muito importante diferenciar a operação na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, e a operação internacional. Na América do Norte, e principalmente nos Estados Unidos, a Amazon tem uma relevância tremenda, tem uma cota de mercado muito significativa, é claramente o maior empresa. Eles faturaram 316 mil milhões de dólares em 2022, o que representa uma cota de mercado no e-commerce total de cerca de 45%, ou 14% do retalho total, online e offline.
É brutal isto. Claro.
Sim, é muito significativo. Na operação internacional de retalho, a Amazon tem uma presença direta em 17 países, com uma cobertura potencial de mais de 2 mil milhões de pessoas. Ainda assim, faturou apenas 118 bilhões, ou seja, menos de metade, ainda bastante
quase um
menos
terço
de metade.
Até, claro.
Exatamente, praticamente pouco mais de um terço. Em 2022. Isto deve-se ao facto de estar ainda numa fase de expansão da operação em vários mercados. Alguns deles podem ser considerados mais maduros, à semelhança dos Estados Unidos, como se, por exemplo, o caso do Reino Unido, Alemanha, Japão, por exemplo. Outros ainda estão numa fase de grande crescimento. Essa diferença na maturidade dos negócios reflete-se na rentabilidade da operação. Isto porque a margem operacional da operação no mercado interno variou entre os 2% e os 5% na última década, enquanto que na operação internacional a rentabilidade ainda tem sido negativa nos últimos anos, precisamente pela expansão que estão a fazer em claro. Alguns mercados.
É um negócio de escala este, claro.
Exatamente. A plataforma de retalho da Amazon divide-se entre vendas feitas pela própria empresa e vendas feitas por terceiros. No final de 2022, a divisão entre estes dois vendedores andava à volta dos 40-60, ou seja, 40% marca própria, 60% vendas de terceiros.
Uhum. Sim, eu diria que há três pontos-chave para o modelo de negócio do retalho que eu acho que vale a pena voltar a falar. Em primeiro lugar, a questão da Amazon Prime, portanto, que hoje conta com mais de 200 milhões de subscritores e representa mais de 35 mil milhões de dólares de receitas. Portanto, este programa de subscrição tem a grande vantagem de aumentar, por um lado, a lealdade, o que em última análise leva a um gasto superior por cliente, portanto, como falei há pouco, 3 a 4 vezes superior para um cliente não Prime. O negócio de publicidade, que o Igor falou há pouco, associado ao motor de busca dentro da plataforma, hoje representa quase 40 mil milhões de dólares de receitas. É o terceiro maior negócio de publicidade global, portanto, só ultrapassado pela Google e pelo Facebook. E há uma estatística interessante, que é o facto, nos Estados Unidos, pelo menos, na Europa não sabemos, que não há estes dados, mas pelo menos mais de 50% dos consumidores online nos Estados Unidos iniciam a pesquisa de produtos diretamente na plataforma da Amazon. Não vão ao Google, à Google vão ao site da Amazon e fazem a pesquisa de produto. Podem não comprar lá, mas é lá que fazem a pesquisa. E em terceiro lugar, a infraestrutura logística que a Amazon construiu ao longo dos últimos anos, que é impressionante. Só para termos uma ideia, em 2 anos, durante a pandemia, a Amazon investiu tanto em capacidade logística, portanto, centros de distribuição, aviões, como o Igor falou há pouco,
carrinhas,
etc., tanto como a FedEx e a UPS juntas no espaço de uma década.
Que são
as duas maiores transportadoras
claro.
Americanas.
De encomendas e de...
Exatamente. Claro. Portanto, a Amazon é hoje o maior operador mundial de serviços de logística para terceiros. Isto é a maior parte das pessoas não percebe isto ou não sabe isto, mas isto de facto é um dado impressionante da empresa. E, portanto, todos estes pontos ajudam a alimentar a roda de crescimento da Amazon de uma forma ou de outra. Portanto, a publicidade ou o programa Amazon Prime permitem extrair mais receitas e rentabilidade, o que permite reinvestir esse dinheiro em, por exemplo, capacidade logística. Essa capacidade logística permite custos mais baixos, o que atrai mais consumidores e que, por sua vez, atrai mais vendedores. E, portanto, isto é aqui um círculo virtuoso de crescimento que a Amazon conseguiu criar e que é excepcional.
Claro, e depois há o negócio da AWS.
Exatamente.
Que é fundamental. Já
exatamente. Claro. A AWS faturou em 2022 80 mil milhões de dólares, com uma margem operacional de 29%. Praticamente 30%, o que significa um resultado operacional de quase 23 bilhões. Só para dar uma ideia, o resultado operacional da Amazon toda, do grupo, foi de 12 mil milhões, ou seja, o que significa que a AWS acaba por financiar, na prática, a operação da Amazon. As receitas têm expandido a 39% ao ano, desde 2015, que foi o primeiro ano em que a empresa reportou as receitas deste segmento. O mercado de serviços de infraestrutura na cloud a nível global deverá andar à volta dos 250 mil milhões, andava em 2022, o que significa que a Amazon, como o João também já referiu antes, terá uma cota de mercado de cerca de 33%. Um ponto muito interessante neste negócio é o facto da empresa ter conseguido expandir margens operacionais de uma forma muito relevante, apesar de ter um ambiente competitivo cada vez mais difícil. A margem operacional expandiu dos 19% em 2015 para quase 30% em 2022, e isto de facto reflete que é uma estrutura de mercado com vantagens competitivas evidentes do lado da AWS, também muito fruto das tais barreiras à saída dos clientes e das economias de escala que esta operação
gera. Embora sejam negócios muito diferentes.
Exatamente. Eu fazia só uma pequena observação, que é: os negócios de retalho da Amazon e da cloud da AWS são obviamente diferentes, mas há um paralelismo estratégico que me parece que faz sentido realçar, que é, por um lado, a AWS pretende oferecer os blocos de construção para a economia digital, como se fosse o sistema operativo da internet quase e da infraestrutura digital da economia. A Amazon retalho, por seu turno, é cada vez mais o sistema operativo do comércio, se quiserem. Não só opera a plataforma onde as compras são efetuadas, são realizadas, mas também garante todo o serviço logístico para compras dentro da plataforma e mesmo para fora da plataforma, que a Amazon já faz isso hoje em dia. Portanto, eu diria que na prática podemos ver a Amazon como quase o sistema operativo do comércio. Isto pelo menos nos Estados Unidos, onde a presença é mais dominante. Na Europa isso não é tão verdade.
Vamos agora olhar para os três pilares de análise da Casa de Investimentos. Vamos começar pelas vantagens competitivas. Quais é que, Igor, quais é que identificam aqui no caso
Sim.
da Amazon?
Eu começaria no negócio de retalho e eu destacaria os seguintes fatores. Em primeiro lugar, a escala, ou seja, de facto a dimensão da operação da Amazon, principalmente na América do Norte, permite-lhe obter poupanças de escala muito relevantes, ou seja, custos mais baixos que os concorrentes, que se refletem em preços mais baixos e o que acaba por atrair mais consumidores. A marca Amazon é hoje em dia uma das marcas mais confiadas pelos consumidores, ou seja, muitos consumidores estão disponíveis a pagar mais pelos produtos, mesmo que a concorrência tenha um preço mais baixo, pois o cliente sabe que tem bastante segurança de que vai efetivamente receber os produtos e que, se for necessário, terá um apoio ao cliente de bom nível, o que muitas vezes não acontece nas compras online. E depois o efeito de rede, que é o facto de estarem muitos consumidores na plataforma, faz com que esta seja mais atrativa para os comerciantes, o que vai melhorar o surtido de produtos e aumentar a concorrência, reduzindo o preço dos produtos. Por outro lado, a presença de mais comerciantes aumenta o número de consumidores presentes na plataforma, enfim.
O tal círculo virtuoso também aqui a funcionar.
Na AWS, eu diria que há duas vantagens competitivas que eu destacaria. Por um lado, a dimensão e a escala. O negócio da IT na cloud é um negócio que necessita de investimentos de capital muito elevados. Portanto, nos últimos 3 anos, a AWS investiu cerca de 50 mil milhões de dólares em despesas de capital. E esta realidade do negócio faz com que o mercado seja naturalmente um oligopólio. Portanto, atualmente, que é dividido, como eu disse há pouco, Amazon, Microsoft, Google e Alibaba, e outros players com menor dimensão, mas a escala da operação faz com que a empresa consiga poupanças relevantes, o que contribui para a rentabilidade do negócio. E depois as barreiras à saída. Portanto, os clientes têm barreiras à saída muito relevantes, como o Igor explicou há pouco. A operação de mudar de fornecedor de serviços IT na cloud, como o armazenamento e bases de dados, é super complexa. a questão da Amazon, de mudar o fornecedor de serviços de base de dados da Oracle para a própria Amazon, a AWS, que demorou 13 anos a fazê-lo, e a questão de ser preciso um caminhão para transportar dados, torna de facto toda a operação de mudança de fornecedor não diria um pesadelo, mas é uma dificuldade tecnológica.
Próximo disso, ou mais até. Exatamente. Claro. E em relação às avenidas de crescimento, já percebemos que o crescimento tem sido fantástico, num negócio como no outro. Quais é que se mantêm ainda?
Sim, no retalho eu destacaria o facto da transição do comércio do retalho físico para o retalho digital parece ainda não estar concluída. Apesar do e-commerce já representar em algumas regiões cerca de 15% do volume total, do retalho total, parece-nos evidente que esta renovação geracional irá continuar a aumentar este valor, esta percentagem no futuro. O facto de a Amazon estar presente em geografias que vão beneficiar não só de uma expansão do mercado e-commerce, mas também de uma expansão dos gastos em retalho per capita, em países como o Brasil, a Índia, a África do Sul, por exemplo, os rendimentos per capita são ainda muito inferiores às economias ocidentais, e por isso também isto aqui é um fator positivo a longo prazo. E depois outro fator relevante para o crescimento da Amazon é o facto de ter uma operação em fase de expansão em muitas geografias, o que lhe dá espaço para expandir a cota de mercado no mercado já por si em expansão.
Sim, no caso da AWS os fatores são obviamente diferentes. A transição para a cloud ainda está no início, está a começar ainda. O mercado tem crescido a 40% ao ano, mas menos de 9% dos gastos anuais em IT são feitos na cloud ainda. Não é claro para onde é que estes números possam caminhar, mas há estudos e vários analistas que estimam que até ao final da década isto possa chegar a 40% ou 80%, e se assim for, o mercado de infraestrutura de cloud vai continuar a crescer a mais de 20% ao ano. Portanto, ele hoje representa cerca de 250 mil milhões de dólares de receitas. Pronto, isto pode ir para cerca de 800, 900 mil milhões até ao final da década, que é obviamente uma expansão muito significativa do bolo de receitas que a AWS pode capturar. E há mais só um ponto, que é a questão da inteligência artificial, que exige capacidades de computação massivas, e grande parte desta computação vai ser feita na cloud, e portanto isso torna a AWS um dos principais beneficiados desta tendência. Bom.
Já está, já tem a infraestrutura criada. Exatamente. Vamos olhar para a equipa de gestão, para a cultura da empresa. Vocês veem também aqui os traços de uma empresa gestional?
Sim, sem dúvida. Ou seja, a Amazon é o exemplo da construção de uma identidade e valores muito próprios. Ou seja, como nós já referimos várias vezes, não é possível falar em cultura na Amazon sem falar do papel decisivo que o Jeff Bezos teve ao longo da história da empresa. A Amazon é também uma história de disrupção e inovação contínua, ou seja, a empresa foi capaz de mudar o seu negócio assumindo riscos que uma empresa menos focada no longo prazo ou que um CEO menos arrojado não teria capacidade de o fazer. E aliás, um exemplo claro foi precisamente a abertura da plataforma a vendedores externos, conforme o João explicou há pouco, criando concorrência ao seu próprio negócio. Outro exemplo que também nos parece relevante foi o lançamento do serviço de subscrição Amazon Prime, porque na prática a empresa nessa altura correu o risco de apenas os clientes que fizessem muitas encomendas subscrevessem o serviço, tornando-o altamente deficitário.
Claro, aí estariam a deitar dinheiro fora.
Sem dúvida, e poderíamos dar outros exemplos ao longo da história da Amazon, mas na verdade o ponto-chave que nos parece relevante destacar é que a empresa esteve sempre disponível para experimentar, lançar coisas novas
quando
os projetos não se mostravam bem sucedidos, encerrar e passar para o próximo sem qualquer receio.
Que é um traço típico deste ambiente e deste.
Sim, eu gostava só de frisar a questão da aposta na AWS, que eu acho que é algo que ilustra também algumas características culturais da Amazon, nomeadamente a tal capacidade para inovar e assumir riscos, mas mais do que isso, acho que ilustra a capacidade de alocar capital e de pensar no longo prazo e ignorar o ruído. Eles, quando lançaram a AWS, foram amplamente criticados, todo o mercado criticou-os, houve notas de research a condená-los, a dizer que era uma asneira, que iam estar a perder o foco no retalho. A verdade é que a ação caiu 50% no espaço de 7 meses e, uma vez mais, a Amazon ignorou esse tal ruído. E se calhar o facto do negócio ser liderado por Bezos, fundador e maior acionista, com certeza que ajuda a explicar a capacidade de ignorar este ruído e esta aparente destruição de valor no mercado. A verdade é que hoje, se a AWS transacionasse de uma forma isolada, era um dos negócios mais valiosos a cotar a nível global.
Claro, também. Ficamos agora então com esta radiografia da Amazon. Têm referências bibliográficas sobre este negócio? Querem deixar duas ou três?
Há várias que eu poderia elencar. Sim, eu se calhar posso começar, se queres acrescentar alguma, mas o livro escrito por Jeff Bezos, o Invent and Wonder, que é uma coletânea das cartas anuais escritas por ele ao longo de 20 anos, e tem alguns trechos escritos por eles que não aparecem nas cartas.
As cartas aos acionistas.
Exatamente, uhum. Que é muito interessante. Há um livro também de dois ex-executivos, o Colin Breyer e Bill Carr, que é Working Backwards, que foram pessoas que estiveram desde a fundação ou durante um período muito longo na empresa e contam como é que foi criar nos bastidores, como é que foi criar a Amazon.
Eu diria só muito rapidamente, o livro provavelmente mais conhecido e que teve maior impacto foi o The Everything Store. A verdade é que pouco tempo depois dele ser publicado, tanto o Andy Jassy, o atual CEO, como a
Scott McKenzie,
a ex-mulher do Jeff Bezos.
Aliás, fizeram um divórcio milionário, não é?
Exatamente. Publicaram notas.
Um review
ao livro, em que criticaram bastante, porque diziam que tinha muitos factos incorretos, imprecisos. E por isso acaba por ser, acreditamos que estas referências que estamos a dar são histórias bastante mais aproximadas do que foi a realidade da Amazon, face ao outro livro que acaba por ter bastante mais, que é bastante mais reconhecido.
E quem tiver curiosidade, numa entrevista recente do Bezos, há um podcast com o Lex Fridman de dezembro do ano passado que acho que é muito interessante, é de uma hora e meia, mas que ele explica a criação da Amazon e fala também sobre a Blue Origin, a sua nova iniciativa da empresa do espaço.
Exploração espacial.
Exatamente.
E há também um documentário da PBS, não?
Sim, esse já tem alguns anos, é o Amazon Empire, que também é interessante, é de 2020.
Vai às origens do...
Que também vale a pena, sem dúvida.
Muito bem, aqui a Amazon virada de cima para baixo pelo Igor Vieira e pelo João Fontes em mais um episódio do Investidor Inteligente. Não se esqueçam que este podcast não tem nenhuma intenção de convite a investimento e a Casa de Investimentos pode estar ou não investida nos títulos e nas empresas que aqui são referidas. Nós voltaremos proximamente com mais um tema, mais um negócio e mais uma empresa. Até lá.